Um programa gorduroso que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho. Panelão de feijoada.
Aê! Chegamos para mais um podcast. Olha só a desafinada que eu dei. O podcast de número 4. É, chegamos finalmente. Tem podcast diariamente para você aqui no Diguinho Cast, tá bom? Quero pedir desculpas pela falha de ontem de não ter postado o podcast, porque eu fui fazer show em Campos do Jordão, fazer um show no circo, né? E eu não fui o elefante, eu fui show de stand-up. Eu e meu amigo Greg fomos fazer um show no circo e não deu, né? Não deu de maneira nenhuma para eu gravar. Por um simples motivo, eu esqueci de levar a pilha do gravador digital, porque eu gravo no gravador digital e posteriormente eu monto, né, no programa de edição. Então, não tive a oportunidade de levar, né, o gravador, no caso, e acabou que não dando para gravar. Mas hoje tá tudo tranquilo, vamos gravar. Quero agradecer muito a audiência. Meu, incrível número de pessoas que estão aderindo ao podcast diariamente. Muitas pessoas eu vejo que estão felizes porque são fãs do programa de rádio, que eu volto logo na Band FM, hein? Você não pode perder. Eu vou voltar logo pro meu posto. Aliás, o mais genial que já passou pelo rádio sou eu, né? Sou eu. Meu Deus, que coisa incrível, como eu sou bom. Às vezes nem eu acredito que eu sou tão bom. Você fala, igual o professor Girafales, a única vez que eu achei que eu não era bom foi a única vez que eu me enganei na vida, né? Essa é a grande realidade, Brasil. O coronavírus continua sendo assunto de pauta, né? Mas tem muitas notícias interessantes aqui e algumas chegaram pra gente até do coronavírus. Olha isso, olha, modelos. Olha como o pessoal aproveita para lucrar até com a desgraça, né? Modelos eróticas apelam para coronavírus para atrair assinantes. Sabe o que elas fazem? OnlyFans, né? É uma rede social por assinatura na qual vendem vídeos, né, e fotos de cunho sexual. Elas estão apelando, aliás, meu Deus do céu! Tem umas meninas no Instagram que tem lá OnlyFans, né? Que daí o taradão vai lá, compra foto de calcinha, sem calcinha, fazendo vídeo erótico, né? OnlyFans, viu, pessoal? OnlyFans, eu não quero dar ênfase pra essas coisas, não, porque isso é sacanagem. OnlyFans, OnlyFans, metralha isso. Ó, elas estão apelando pra hashtag coronavírus a fim de atrair internautas que estejam buscando informações sobre a crise de saúde, né? Que o vírus, né, tá assustando aí o mundo inteiro. Caramba, bicho! Uma delas é uma estrela pornô chamada Chloe Diamond, né? E foi além. Ela escreveu na rede que tá se tornando cada vez mais popular. Ela, ó, um dos anúncios que ela faz: pegou o coronavírus? Meus vídeos podem ser a cura. Algo para fazê-lo se sentir melhor. Isso, garoto. Olha que coisa horrorosa, né? A Organização Mundial da Saúde, né, na última sexta-feira, inclusive, elevou para muito alto o risco de epidemia do Covid-19, né, chamado aí o coronavírus, né, a infecção causada pelo coronavírus, tá bom? Já tem o segundo caso de coronavírus no Brasil também, né? Já confirmado, e também de um cidadão, né? De uma pessoa que veio da Itália, né? A Itália acabou sendo o país mais relaxado, né? A Itália passou vários países de casos confirmados de coronavírus, assim, num tapa, né? Ah, não vai chegar aqui, não chegou, chegou na velha bota e arregaçou, né? Até o jogo de futebol tá sendo de portão fechado, né? Que coisa horrorosa, viu? Ai, meu Deus, tanta coisa pra gente se preocupar, mas esse coronavírus aí pra ferrar nós, né? Pra lascar tudo. Ferrou, viu? E olha, um morador de uma cidade chinesa que se apresenta com coronavírus. Olha só, daqui a pouco tem brasileiro indo pra China. Vê se compensa pra você. Deixa eu usar, só dar uma suada no nariz aqui, desligar o microfone. Eita porra! Ah, ar-condicionado, bicho. Tem 6 horas de viagem de carro, ó. Prêmio de 6.300, ó. Quem se apresenta no serviço de saúde da prefeitura de Qianjin, em Hubei, na China, ganha um prêmio de 10 mil yuans, que dá cerca de 6.350 reais. 350 legais, 350 reais. Qualquer morador que se apresentar nos hospitais da cidade com sintomas de infecção por coronavírus, o dinheiro será pago assim que o exame confirmar a doença. Caramba, bicho, se você tem coronavírus na China, você ganha 6.350 reais. Daqui a pouco alguém da família tá com coronavírus, tem uns negros. Ah, é sua avó, tem 102 anos. Aí o cara vai lá dar um beijo de língua na avó pra pegar o vírus e ganhar 6 pau, meu. 6.350. Caramba, a coisa tá feia, hein? Já a China tá pagando 6.350 pra quem tiver o coronavírus. Caramba, impressionante. E essa notícia aqui é pra abalar as estruturas. Quem nunca viveu uma situação horrorosa dessa, né? Vamos dizer assim. Um homem foi expulso de uma espécie de lotação, né? De um ônibus que levava ele ao trabalho na Hungria, porque ele cagou na calça no ônibus, né? O sujeito foi muito agredido, ele foi tirado da van, encheram ele de bicuda. Resumindo a notícia, né? O cara se borrou, cagou na calça, tiraram ele da Kombi, lá da Combosa, encheram ele de bicuda. Meu Deus do céu, né? Tem áudio chegando aqui sobre isso, no caso. E vamos ouvir, né? Vamos ouvir, que é importante, né? Nossa, a gente só tem ouvinte qualificado, né? Então é bom que ouvamos, tá bom? Ouvamos! Ouvi uma notícia aqui, aliás. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Paulinho, do blog do Paulinho. Aliás, um dos sujeitos mais honestos que eu conheci na minha vida. Tive a oportunidade de trabalhar na antiga rádio do Paulinho, a MediaCast, né? Ele, aliás, foi um dos maiores incentivadores para eu narrar futebol. Sou muito grato. Sempre que eu precisei, tanto financeiramente, quanto moralmente, quanto para um conselho, esse cara sempre foi absolutamente espetacular comigo, né? E eu sou leitor do blog do Paulinho até hoje. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu tava pensando uma coisa. Você sabe que tem uma história da briga da Pepsi e da Coca-Cola, né? Depois que a Coca-Cola, para quem não lembra, nos anos 80, era muito difícil você dar 3 goles numa Coca-Cola, porque ela era muito forte. Tanto é que o Silvio Santos, no show de calouros, ele tinha um quadro que, se o cara virasse 1 litro de Coca-Cola sem vomitar, sem passar mal, ganhava uma grana boa, porque era muito pesado o gás, a fórmula e tal. Aí chegou a Pepsi com uma fórmula mais suave, né? Com uma fórmula mais suave, e começou a ganhar mercado da Coca, a ponto de quase empatar com a Coca ou passar a Coca em 1%, alguma coisa assim. Daí a Coca suavizou o sabor também. E nessa época a Pepsi pegou pesadíssimo, né? Era uma briga assim maravilhosa. Quem puder ver, eu vou fazer um podcast especial sobre a briga Coca-Cola e Pepsi, que é maravilhoso. É muito legal você saber desses fatos históricos. E aí a Pepsi contratou o Michael Jackson. Tem até aquele vídeo dele queimando o cabelo num comercial da Pepsi. E teve um lance de um diretor da Coca-Cola, né, estratégico. Os caras, a Coca queria contratar o cara. Aí o cara sentou na mesa, foi conversar, e conversando com gente grande, diretores da Coca-Cola, ele vai e me pede uma Pepsi. Ali ele perdeu o emprego. E tem uma notícia aqui no blog do Paulinho: as farras do jogador Dudu junto com o presidente André Sanches em Salvador. Olha, Eu sou... quando a gente tem... Como radialista, por exemplo, vamos dizer assim. Radialista é como se fosse um médico. O radialista, ele não tem feriado, ele não tem Natal, ele não tem Ano Novo. Eu tô afastado do rádio há 8 meses, né? Como eu já disse. E eu até estranhei, caramba, eu tô no Natal em casa, eu tô no Ano Novo. A gente tem um compromisso social, a gente tem um compromisso diário com as pessoas. Pessoas gostam da gente, pessoas precisam muito da gente. Essa que é a grande realidade. E a gente tem uma foto, blog do Paulinho. Quem quiser acessa lá, blogdopaulinho.com.br. Uma foto do Dudu do Palmeiras, do André Sanches e mais uns caras aqui abraçando eles. Ou inclusive dando um mata-leão no Dudu. Vou abrir aspas aqui para que o Paulinho escreveu. Não gerou surpresa ao sempre bem informado leitor do blog do Paulinho que o atacante Dudu do Palmeiras tem, após o término da partida com o Guarani, disputada na quinta-feira, dia 20 de carnaval, corrido para o aeroporto e tomado voo direto para Salvador para encontrar o amigo e companheiro de baladas André Sanches, presidente do Corinthians, que está sendo pressionadíssimo, né, para sair do Corinthians. Aliás, uma das piores gestões do Corinthians, o corintiano que não se ilude, hein? O Corinthians tem uma dívida impagável. O justo, Corinthians e Palmeiras, né? A Fiorentina, a Juventus perdeu o título. A Fiorentina acho que foi para a terceira divisão da Itália. Ela teve que ir o Parma também, com essas coisas fiscais. Ela teve que mudar o nome até para Fiorella Viola, uma época, para depois recuperar o nome e voltar a ser Fiorentina, quando pagasse o dinheiro que devia. Em fevereiro de 2018, o blog do Paulinho revelou que o atacante Palestrina, em meio aos frequentes encontros com o Cartola Alvinegro, quando não no bar Passatempo, que é um bar famoso, em casas de profissionais do relaxamento, implorou para ser contratado pelo Corinthians. 2 meses depois, apontamos Dudu como informante principal do colega sobre assuntos palestrinos. Obviamente, ambos sempre negaram a proximidade. Porém, na última sexta-feira de carnaval, André Sanches e Dudu bobearam e foram fotografados abraçados num camarote em Salvador. Com eles, sem aparecer na foto, estavam o agente Juliano Bertolucci, um preposto do Kia Yorabixian aqui no Brasil, e o filho desde o lado de Lucas Sanches, né? Que é filho, no caso, do André Sanches. Eu penso assim, eu dei esse exemplo da Coca-Cola justamente por isso. Futebol é rivalidade. A gente tem que ter o respeito dentro do campo, né? Eu sou a favor de torcida xingar. A maioria das vezes que eu fui pro estádio é pra extravasar, mostrar o dedo, aqui pra vocês, vai tomar no rabo, não sei o quê. Agora, o torcedor palmeirense ver um negócio desse é péssimo. É um negócio horroroso. Negócio horroroso. O cara abraçado com o presidente do maior rival da história do Palmeiras. Da história do Palmeiras. Então, é um negócio gravíssimo e cabe como... É a mesma coisa. O cara joga no Palmeiras, que é um puta clube. Aí ele vai na mesa conversar com o dirigente do Palmeiras e fala do Corinthians. Esse cara, no caso, foi conversar com o dirigente da Coca-Cola e pediu uma Pepsi. Então... É mais ou menos a mesma história, assim, mais ou menos o mesmo caminho. E é muito desinteressante, muito... Não adianta torcedor se lidar com fanatismo. Tem gente que vive por aquilo. O esporte é transformador. Tem menino que chora por causa que o time perde um clássico. Aí vê uma foto dessa, isso aqui estraga a rivalidade do futebol. Isso aqui não engrandece o futebol de maneira nenhuma. Estraga o futebol. Corinthians e Palmeiras não pode sair assim abraçado, não. Corinthians e Palmeiras é pau no campo! Pau no campo! Vamos lá. Agora eu vou passar a notícia aqui. Voltar para aquela notícia do homem que cagou na calça e encheu de bica, na verdade, né? Um absurdo, né? O cara não pode nem cagar na calça em paz, que de repente estão lá chutando, coitado. Vamos lá, tem aqui uma mensagem chegando. Vou mandar ver aqui. Vai, meu filho, arrebenta aí, vai.
Rapaz, falando em perder a guerra, né? Era motorista de Lotastuba, sentido Cachoeirinha. Eu tinha acabado de almoçar e saí pra viagem. Adiantou um pouco, a linha tive que sair. A linha tinha 50 minutos de itinerário. Com 10 minutos deu aquele primeiro calafrio na espinha.
Nossa, velho.
Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Lascou. Já comecei sentar o pau na viagem, né? Sentar o pau na viagem, indo e indo. Falei, meu Deus do céu, tenho que chegar logo no ponto final. E, meu, tome farol vermelho. Se o passageiro não fosse descer, quem desse sinal não pegava. Já acelerando tudo, 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 tudo. Aí cheguei, entrei na rua do final, assim. A hora que eu tô, o final da gente era na frente do cemitério. A hora que eu tô fazendo a curvinha, já assim, os passageiros ainda meio apavorados dentro do carro que tava acontecendo. Eu vi o bar, eu falei, agora vai, 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 vai. E a guerra foi perdida. A guerra foi perdida, saiu tudo antes de eu conseguir levantar do banco. Esvaziei o carro, fui pra casa tomar um caso.
E aí?
Fui pra casa tomar um banho. Limpar o banco do ônibus pra depois poder voltar a trabalhar. Triste, hein?
Puta que vergonha, cara. Que vexame, né? Um negócio horrível. Aliás, tem um vídeo do Hermes e Renato que eu acho do La Greca, né? Depois você procura aí que o cara tá jogando fliperama. Aí ele não consegue, ele tá no último chefe, ele falou, puta, eu não vou perder a ficha. Aí ele prefere cagar na calça do que perder a ficha. Sensacional. Mais um aqui, vamos lá. Esse é o Diguinho Cast. Aliás, se você quiser participar, né, do nosso programa, tem um telefone, né? Eu nunca falo o telefone aqui porque eu sempre coloco na descrição, no caso. Mas vale a pena falar. Eu tô procurando, né? Tô disfarçando aqui, tô procurando o telefone para falar para você, lógico, né? Tá aqui, Diguinho, tocados recentemente. Olha, no meu próprio podcast é tão ruim que no meu próprio Spotify não aparece essa porra. Aparece! Aparece! Apareceu, ó. O telefone é 11 96341 1873, tá? 11 96341 1873. 11 96341 1873. Tá certo, viu? É o nosso podcast aqui. Gente, em breve eu abrirei o processo de você pode doar R$1 para esse podcast, R$2, o quanto você quiser, uma cartela de cigarro, mas não em cigarro, em dinheiro, que nós pretendemos construir. Em breve eu vou fazer lá o como é que chama? Crowdfraud, para a gente fazer isso aí, para a gente andar junto e fazer desse projeto, gigantesco, tá bom? Tem mensagem aqui chegando, né? Eu já passei o telefone aí. Mais uma, vamos por mais uma aqui. Sempre vale a pena ouvir o drama dos nossos ouvintes, vai lá.
Diguinho, a minha tia é ressecada, né? E ela tava soltando só bolinha de cabrito. Aí ela tomou aquele Danone que solta o intestino, só que a burra foi trabalhar. Na hora que ela tava dentro do ônibus, nossa, soltou tudo na calça branca, porque ela é enfermeira, né? Puxa vida, só viu o cara lá do fundo, o ônibus tava lotado, o homem do fundo falando... Lotado, o homem do fundo falando: quem foi que soltou esse canário, velho? Mó vergonha.
Ai, ai, que droga. Ai, Jesus amado. Nossa, que situação horrorosa, né? Situação muito ruim mesmo. É uma situação simplesmente que nos dá muita vergonha. Deixa eu ler algumas mensagens que chegaram aqui dos últimos podcasts. Gente, você não sabe a audiência incrível que a gente tá, quantas pessoas aderindo, quantas pessoas se inscrevendo e quantas pessoas ouvindo o podcast por inteiro, né? Fico muito agradecido aí, muito obrigado. Aproveito aqui para agradecer também ao show de ontem que eu fiz em Campos do Jordão, muito legal, um show no circo, cara, foi muito bacana mesmo. E em breve eu vou estar em Manaus e vou fazer um tour também por Vitória e Espírito Santo. Vou estar no Espírito Santo, em 3 ou 4 cidades do Espírito Santo aí. Vou estar no Paraná também, vou estar no Rio de Janeiro, vou estar no Nordeste, vou estar em Pernambuco, com o meu show Sujo e Pesado, que é meu show de stand-up, que é um show bem sujo e pesado mesmo, para maiores de 16 anos, tá bom? Então eu vou falando as datas aqui nos próximos podcasts, para você que estiver na região, coisa e toda, comprar ingresso para ir no show, porque vale super a pena, tá bom? É bem legal, a gente interage bastante. Tem mais mensagem chegando aqui. Vamos lá, né? Ai, ai, Diguinho, sonho em ver você nu, viu? Se um dia você poder realizar, eu serei o cara mais feliz do mundo. Não, impossível eu realizar esse sonho pra você. E que sonho idiota, né? Sonha com uma vida melhor pra tua família, essas coisas, que eu sonho com homem pelado. Ah, pra puta que pariu. Vamos lá, mais um aqui, vai.
Ô, Diguinho, tudo bem?
Ah, eu velho.
Bota o tripé.
Ah, não. Meu?
Ó, oh, Diguinho, esse tema é muito embaraçoso pra mim, viu, Diguinho?
Esse cara é ridículo, não, né, velho?
Porque em vários momentos, né? Eu, como sou obeso, mórbido, ah, vários momentos, assim, você caga na roupa, né?
Ah, lá, porque, vai
assim,
chorar, já.
Você come muito e quando você é pequeno, assim, você não vai no banheiro toda vez, né? E às vezes você esquece, né? Você tá fazendo outras coisas, né? Teve um momento da minha vida aí que eu tava jogando bola, Diguinho, e teve
e vontade, esse vento, né, no áudio?
De cagar. Mas eu segurei, eu tava jogando bola num campo, como que eu ia parar pra ir no banheiro cagar, né? Aí eu fiz na roupa, você acredita, cara? Mas eu fiz dois gols, Diguinho. Eu fui aplaudido pelo...
Tira ele do ar.
Cantando meu nome na escolinha.
Tira ele do ar. Tira ele do ar.
Cantando Bob.
Tira do ar, porra. Tira ele do ar.
Eu com um tolete de bosta na minha roupa.
Tira ele do ar.
Nesse dia, né? O pessoal falou: vocês não querem a carona pra você ir pra casa? Eu falei: não. Fui de a pé, Diguinho. O meu orgulho lá no alto, a bosta embaixo. Mas fiz dois gols, viu? Foi emocionante, mas eu apanhei muito da minha mãe. Ah, desculpa ter contado aí. Tá bom, Diguinho. Beijo.
Olha, nunca, tchau, lindão. Nunca mais apareça. Você é um fracasso. Um dos caras mais ridículos que eu já conheci na história. Sabe? Nunca mais mande mensagem pro podcast. Você é horroroso. Né? Você é patético. Você é patético. Odeio você. Odeio você. Tem mais aqui? Né? Mais mensagens chegando pra gente. Agradecer ao Lucas, né? Que ouve a gente da Irlanda. Eu anotei aqui, tem uma pequena lista de pessoas internacionais que nos ouvem. Tem o Juelmir mesmo o nome dele. Ele dirige caminhão nos Estados Unidos e sempre ouve aqui o podcast. Diguinho, quando você anunciou no Facebook que teria podcast todo dia eu ouço no meu caminhão. E achei sensacional o Tigrão no último podcast. Como ele domina a língua portuguesa, né? E põe mais Matheus da Fiel. Muito obrigado, cara. Um abraço pra você. Mandar um abraço também pra Eliana, que mora na Suíça, né? Ela, Diguinho, me passa o endereço que eu vou mandar um chocolate pra Raíssa. Tá vendo? É isso que é ruim. Ainda, aliás, a melhor coisa que tem, que eu agradeço muito a Deus, é pela minha filha. É a coisa mais linda que eu tenho na vida. Mas só que quando você é pai, principalmente de menina, você deixa de ganhar as coisas. E as coisas passam a ser dela. Vou mandar chocolate pra Raíssa. Mas vai mandar pra ela e não pra mim. E eu que lutei pra ser artista, eu que lutei pra ser radialista. E ela que ganha as coisas agora. Ah, é pra sua filha. Leva pra tua filha. Leva pra tua filha. Tudo é tua filha. Ah, meu Deus do céu. Mas tá bom, viu? Tá valendo. Obrigado por lembrar dela, viu? Fico muito feliz. Mais uma mensagem aqui de Portugal também. A Júlia e o Renê, né? Eles são um casal, eles estão morando em Lisboa e ouviram já todos os podcasts, né? Os três, esse aqui é o quarto, que provavelmente eles estão ouvindo também. Obrigado, um grande beijo para vocês, batalhando aí nas Europa, né? Para ter uma vida melhor. Obrigado, um beijo, né? Aí tem um monte de gente, a Raquel do Japão, o Lucas, o Henrique, a Marina do Japão também, e o marido dela, Eduardo, Marina Eduardo, muito obrigado a todos vocês aí, um grande beijo também para a Helena, né? Obrigado, Helena, que mora, essa aqui é de onde? Ah, mais uma da Irlanda, né? Do Japão tem uma pancada, né? Estados Unidos também, o Rony dos Estados Unidos, obrigado, Rony. Tamo junto aí, tá legal? Obrigado. Olha, um proprietário ofereceu desconto no aluguel em troca de fotos de seios, hein? A mulher chama Georgia, né? Ela achou que tivesse encontrado o apartamento dos sonhos. Nossa, é o AP que eu sempre sonhei, que apartamento maravilhoso. na cidade de um stable, né, na Inglaterra. Mas o valor do aluguel estava alto, hein? É, empolgada, Georgia disse que ia pensar e voltaria a entrar em contato. Foi quando, em conversa por WhatsApp, o proprietário disse que havia uma forma de reduzir o valor do aluguel. Duas fotos dos seios da Georgia. É, uma redução de 200 libras. Bicho, se ela mandasse as fotos das tetas pro cara, 1.125 a menos. O proprietário alegou que tinha uma agência de modelos e que algumas inquilinas faziam fotos de seios nus pra ele. Olha, que história boa, verídica pra acreditar, mas é um safado sem vergonha. Georgia denunciou o caso no Twitter, postando a troca de mensagem entre os dois, né? Olha só, o proprietário diz: há uma opção para reduzir o valor do aluguel, se você quiser. Georgia, né? Georgia responde: sério? Como? Ele falou: sou dono de uma agência de modelos e algumas inquilinas fazem fotos de seios para mim. Duas fotos valem desconto de 200 libras. É, o site, que chama Gumtree, é, onde a oferta do apartamento estava anunciada, bloqueou o proprietário e prometeu colaborar com a polícia caso o dono do imóvel seja notificado. E uma notícia aqui terrível. Sabe aquele salto com vara? Olha, o atleta do salto com vara, a vara entrou no saco escrotal dele. Eu não vou comentar a notícia, é só isso. Você que é homem, imagine e sinta a dor que esse homem deve estar sentindo até hoje. É uma vara, e a vara entra no seu saco. Meu Deus do céu. Ah, Jesus amado, viu? E olha, mais uma notícia de prostitutas, né, se aproveitando do coronavírus, né? Olha os anúncios: essa xereca não tem corona, tem prazer. Ave Maria. Chega dessas baixarias, né? Chega dessas baixarias e vamos falar do que a gente já estava falando já há algum tempo, né? No caso do coronavírus, né? Tem até tem vários sites, aliás, esses portais. Aí não tem como inventar, né? Ah, pediram para eu falar do negócio da Bruna Marquezine e do Danilo Gentili. Eu até pus um tweet. No dia que ele botou esse tweet falando: ela trocou um craque pelo outro, que foi um trocadilho, né? Por causa da magreza dela. Eu tô tão acostumado com essas zoeiras que eu falei: um trocadilho besta, né? É um trocadilho besta, e eu vou... E desliguei o telefone e fui deitar. Quando eu acordo, mas já tá um puta de um negócio da imprensa lacradora. Ai, como ele falou isso da Bruna, olha que canalha, não sei o quê. Bicho, pelo amor de Deus, né? É uma piadoca, uma piada besta, um trocadilho, não tem nada de mal. Agora, a Bruna Marquezine foi acusada, a Bruna Marquezine não, a Manu Gavassi, né, que é uma cantora, foi acusada de racismo. Ela nem falou nada demais, ela deu uma opinião boba, foi acusada de racismo. Mas sabe o que aconteceu? A Bruna Marquezine falou assim: ah, foi só uma infelicidade. Então percebam uma coisa, né? Eu até vou ler o tweet que eu coloquei aqui para vocês entenderem como essa imprensa lacradora, como esse pessoal da bolha do Leblon, como esse pessoal seletivo, né? Manipulam a informação sempre a favor deles. Aí eu coloquei aqui: um trocadilho bobinho é uma choradeira só. Mas quando pertence à bolha da justiça social, é apenas uma mera infelicidade fácil de superar. Não é o que se fala, mas sim quem fala. Essa é a frase, é clássica, mas é a verdade. Não é o que se fala, mas quem fala. Se você não pertence à bolha, se você é uma resistência a ser politicamente correto, você vai ser massacrado. Todos os dias vão pegar alguma coisa que você escreveu e ligar isso. Durante um mês vão tentar assassinar a sua reputação. E isso é péssimo, isso é ridículo. né? E mais agora, quando uma global junto, amiga dela fala alguma coisa, ela não fala absolutamente nada. E morreu, né, o Rui Chapéu. Encontrei o Rui Chapéu, tenho uma foto com o Rui Chapéu, né? Quem aí é mais velho, assistiu o show do esporte, quem não lembra do Rui Chapéu na sinuca? Aliás, sempre os esportistas serem agradecidos ao Luciano do Vale, porque ele deu espaço para esportes inimagináveis. Se o vôlei tem uma relevância, o basquete tem uma relevância no Brasil, não ficou totalmente comprimido pelo futebol, é porque o Luciano do Vale brigou por esses esportes, inclusive pela sinuca, né? Vale aí a lembrança ao grande Luciano do Vale, que antes de ele morreu num jogo, indo narrar um jogo do Corinthians em Minas Gerais, acho que contra o América, se eu não me engano, morreu, passou mal no avião e morreu. E ele tinha narrado aquela Copa que tem antes da Copa, como é o nome que o Brasil ganhou. Eu nunca vi ele tão empolgado narrando. Ele fez uma narração monstruosa. Quando eu digo monstruosa, é boa, excelente, muito acima da média. Ele ia fazer a última Copa do Mundo dele e ele estava disposto a fazer o melhor. Uma pena que ele tenha morrido antes da Copa. Fica aqui meu registro e minha lembrança ao Luciano do Vale pelo que ele fez pelo esporte, inclusive pela sinuca. Rui Chapéu é conhecido graças a Luciano do Vale, que deu espaço para a sinuca no Brasil, na mídia, né, na grande mídia, vamos dizer assim. Gente, falando no coronavírus agora, né, já que o podcast sempre está informando das coisas que acontecem no dia a dia sobre o coronavírus, foi confirmada, lógico, eu já havia falado isso, foi confirmado mais um caso do coronavírus no Brasil, né? Mais um caso do coronavírus no Brasil, né? Mais um paciente que veio da Itália, né? A Itália trazendo aí o coronavírus, né, pesadamente aí para tudo que é lugar. O paciente é um homem de 32 anos e ele esteve em Milão, na Itália. Ele passa bem e está isolado em casa com a mulher, que não apresenta sintomas, né? Mas está naquela quarentena, aquela quarentena de 14 dias, tá bom? Então, é o segundo caso confirmado. Isso não quer dizer que o vírus está girando, porque as pessoas que estão em volta deles, estiveram em volta deles, estão sendo analisadas e não apresentaram, por hora, nenhum indício de que esteja com o coronavírus. Nenhuma evidência, né, vamos dizer dessa forma. E tem uma tabela aqui, o novo coronavírus no Brasil, suspeitos, né? Alagoas tem um suspeito, Bahia 9 suspeitos, né, e já 4 casos descartados, né? Ceará 6 suspeitos com 2 descartados, Distrito Federal 5 suspeitos com 1 descartado, Espírito Santo 2 suspeitos com 1 descartado, Goiás 5 suspeitos com 0 descartados, Minas Gerais 17 com 3 descartados, Mato Grosso do Sul 2 com 0 descartados, Paraíba 1 com 1 descartado, Pernambuco 5 com 2 descartados, Paraná 5 com 3 descartados, 19 no Rio de Janeiro e 8 descartes. Aí Rio Grande do Norte 3 com 2 descartados, Rio Grande do Sul 27 com já 10 descartados, Santa Catarina 9 com 4 descartados e São Paulo, né, o maior número de suspeitas, 91 casos já com 38 descartados, tá bom? E os casos na Itália, né, fora da Ásia, a Itália é o país com mais casos registrados, já eram, no caso antes, 1.128 de Covid-19, né? Apenas a China e a Coreia do Sul têm mais casos do que a Itália. E vale a pena lembrar a prevenção, lavar as mãos. Se você toma 2 banhos por dia, troque o banho por lavar a mão 30, 40 vezes. Se você for espirrar, espirra dentro da camisa, bota a mão na frente. Máscara, não é necessário você comprar máscara se você não enfrenta a zona de risco, né? Se você não está no hospital, né, numa aglomeração muito grande, etc., a máscara serve muitas vezes para sinalizar que você está com sintoma, né? E respeite, né? Porque tem gente que fala, tá com sintoma e vai lá, detona, vai detonar a pessoa no soco. Não, né? E lembrando, né? Quando você for acordar, dá aquela respirada, 10 segundos segura o ar, se não tiver tosse, incômodo, falta de ar, dor no peito, é porque você tá bem, né? Tossir, ter febre, ter falta de ar, já são sintomas mais perigosos e você realmente tem que procurar um médico, tá bom? Lavar as mãos é uma das coisas mais importantes que a gente tem para combater esse vírus. Bom, gente, eu vou terminando esse podcast por aqui, tá? Peço mil desculpas por ontem não ter conseguido postar. E eu termino com muito prazer, com muito carinho. Aliás, eu vou fazer um sorteio no podcast aqui. Eu vou sexta-feira. Eu uso caixinha Deadfire. Eu vou tentar pegar uma caixinha Deadfire, bicho. É uma caixinha pequena, mas que parece um carro de laranja. O som dela é muito alto. Mas só que não é aquele carro de laranja distorcido. É aquele som limpo, bonito. Pega na casa inteira. Muito legal. Vou tentar pegar para sortear aqui no nosso podcast, tá bom? Vou sortear no 20º podcast. Eu vou alinhar com a minha amiga Carla, lá da Edifier, o pessoal da Edifier. Aliás, você que não tem um fone Bluetooth e você que é radialista, gosta de fones, essas coisas todas, não, olha, pode comprar sem dúvida. Edifier não é específico para rádio. Eu sempre usei o fone Sony, mas Edifier é um fone que você compra, é um fone de DJ, muitos de DJ. Mas que você compra, você usa no rádio, você fica absolutamente apaixonado e não quer usar outro, porque ele é muito confortável, o som é absolutamente maravilhoso. E você tá com som bom aí? Porque agora eu quero que você ouça, eu vou terminar o podcast de hoje com um grande sucesso de um cara que mora no meu coração e que eu tive o prazer, de dar o nome artístico dele. Gigante Doce, canta Hoje à Noite Não Tem Luar. É assim que chama a música? Se tiver errado, vocês me consertam. Beijo pra todo mundo, tchau, tchau, obrigado.
Ela passou do meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então sorriu pra mim. Foi assim que a conheci, naquele dia junto ao mar. As ondas vinham beijar a praia. O sol brilhava de tanta emoção. Um rosto lindo como o verão. E um beijo aconteceu.